Adriel, conta com mais detalhe para nós aí. Infelizmente aí, dois óbitos nesse acidente. Adriel, boa tarde.
Boa tarde, Clerson. Boa tarde, amigos da rádio. Ontem por volta das 19h15, a gente recebeu a ligação. O solicitante informou que havia acontecido, a princípio, uma queda de moto, né? Com duas vítimas. E a gente deslocou para o local. E chegando lá, a gente constatou que se tratava de uma colisão envolvendo uma motocicleta e um implemento agrícola, né? Uma plantadeira. Época de colheita agora, né? E infelizmente ali o condutor da moto, um rapaz de 17 anos, ele tinha ferimentos ali incompatíveis com a vida, né? Já em óbito. E a garupa, ela estava caída na canaleta de água ali da rodovia, bastante machucada, mas ainda com vida. Então a gente prestou ali o primeiro atendimento e rapidamente a gente deslocou aqui para Santa Casa de Bandeirantes para cuidados médicos.
Adriel, me fala uma coisa, numa situação dessa, um local, uma rodovia que passa poucos veículos, acabou acontecendo esse acidente trágico aí, a moça na hora do acidente, ela estava muito mal, a gente vai comentar daqui a pouco sobre um vídeo que estava rolando aí nos grupos de WhatsApp, enfim, ela caída ali, Adriel, o pessoal, os populares podem mexer, de repente evitar o sangue ficar ali coagulando em cima dela, pode erguer a cabeça dela ou não pode nem mexer, tem que esperar uma equipe especializada aqui no bombeiro ou outra equipe de socorro chegar, ou pode adiantar fazendo alguma coisa, porque de repente erguendo a cabeça, não deixando que o sangue atrapalhe ali também, às vezes pode ajudar, né?
Ô Clérvis, nessas situações a gente sempre orienta que não mexa na vítima, né? Mas como não mexa na vítima? Uma pessoa que seja leiga no assunto, uma pessoa que não sabe absolutamente nada ali de primeiros socorros. Numa situação onde a pessoa corre risco de vida, o mínimo de conhecimento que a pessoa tiver, ela pode usar sim. Nesse caso, por exemplo, se a pessoa está com a cabeça voltada para cima, né, em decúbito dorsal, que a gente chama, com a cabeça sem estar lateralizada, ela pode estar com um corte na boca, com algum tipo de ferimento ali que esteja sangrando e possa obstruir a traqueia, né? Então, o princípio básico ali da manutenção da vida é a desobstrução de vias aéreas, né? Porque sem a capacidade respiratória, a pessoa não sobrevive. Só que é preciso que a pessoa tenha um pouco de conhecimento, sim. Um outro caso que a gente diz que a pessoa pode mexer, uma situação onde a pessoa esteja presa dentro de um carro, o carro esteja pegando fogo, né? Então, assim, qualquer dano que vier a causar na pessoa decorrente de uma manobra mal feita ou alguma coisa assim, ele não seria mais grave se ela mantivesse a pessoa naquela posição, né? Ah, não vou mexer no condutor do carro para tirar ele do veículo porque eu não sei mexer e o carro está pegando fogo. Ou seja, se você não fizer nada, ele vai provavelmente morrer ali carbonizado. Então, a orientação que a gente dá, na maioria dos casos, é que não se mexa na vítima, né? A não ser que seja uma coisa muito visível e que ali na hora ali, a pessoa vê que é o movimento mínimo que ela vai fazer na vítima possa ajudar a manutenção da vida.
Tá certo, Adriel, obrigado aí. Outra coisa, chegando no local, um rapaz condutor da moto aí, de 17 anos, por nome José Otávio Pinto Nhan. A princípio, ele é morador de Abatiá, né, segundo mais informações que a gente colheu também. E a acompanhante, a garupa, é uma moça aí de 17 anos, que também ela foi encaminhada para o pronto-socorro de Bandeirantes, em estado gravíssimo. Mas, infelizmente, na noite de segunda-feira para terça-feira, ela entrou em óbito. A moça, por nome Leila Beatriz Ramos Carvalhais, moradora de Santa Amélia, moça de 17 anos. Então, uma tragédia aqui na nossa região. Haja vista, Adriel, que está acontecendo colheita e também plantio em nossa região. Os agricultores, eles precisam aproveitar o tempo, porque se vir a chuva, acaba atrapalhando essa colheita. Então, eles têm um período muito curto para estar colhendo a soja e também já estar plantando o milho nesses dias. Também Pode ser aí uma falta de sinalização, de repente, nessa plantadeira, nesse trator, que acabou ajudando a acontecer esse acidente. E também pode ser também um veículo em alta velocidade. Se for no local, eu não estive no local na hora. É um local difícil acesso, tem curva ou era uma reta?
Claro, isso ali foi em frente ali àquela reciclagem, né, chegando em Abateá. Ela é uma reta seguida de uma curva. E aí eu não consigo precisar para você o local exato ali do impacto, né? Mas vale lembrar que esse tipo de maquinário agrícola ele não pode estar transitando em rodovia, né? A não ser que seja acompanhado de batedores, né? Ou até mesmo em cima de alguma carreta ali, né? Que tenha a devida sinalização. O maquinário está na área rural e mesmo que ele tenha sinalização, muitas vezes essa sinalização ela fica ofuscada por conta da terra, né? Que vai se acumulando ali. Então, a gente orienta aí o cuidado redobrado, né, de motocicleta, carro, que transita aí principalmente por essas vias aí que não tem acostamento, redobrar os cuidados, né, para que a gente não possa ver de novo uma cena como essa.
Lamentável. Um casal aí, dois jovens, um rapaz e uma moça de 17 anos, acabaram perdendo a vida quando colidiram contra essa colheitadeira próximo já de Abateá. Adriano, outro fato que eu quero conversar com vocês aí do Bombeiros, a população que chegar no local na hora ali, antes até mesmo do bombeiro, da polícia, evitar de fazer qualquer tipo de filmagem. Porque acredito eu, o que eu não quero para mim, para minha família, eu não posso querer para sua família, para a família do outro. E nesse caso, igual ontem aconteceu, teve um vídeo que rolou aí nos grupos de WhatsApp, a moça e o rapaz, naquela situação do acidente ali. É lamentável isso também, né?
Clécio, vale lembrar que isso é previsto, né, no Código Penal nosso, no artigo 212, pelo crime de vilipêndio, né? Que trata-se do desrespeito ao cadáver, né? É um crime aí que, se condenado, a pessoa pode pegar de 1 a 3 anos, se eu não me engano, inclusive pagamento de multa. Hoje em dia, com celular, com câmera, todo mundo virou repórter, todo mundo acha que tem somente direitos, né? O dever, a população ainda esquecendo. Então esse vídeo aí circulou, eu não vi esse vídeo, onde o pessoal diz ali que o rapaz ainda faz, parece que é um motivo de chacota, né? Ainda fica tirando sarro ou alguma coisa do tipo. É irresponsável, né? É uma irresponsabilidade muito grande, porque um vídeo desse pode chegar aí no familiar antes mesmo de saber a situação, né? Então, nós aqui, a gente não confirma nomes até que a gente tenha a certeza da situação, certeza do fato. E, infelizmente, isso aí vem acontecendo cada vez mais. E, com certeza, deve ser investigado pela polícia e quem fez esse vídeo e se encontrado, né? A internet não é terra de ninguém, como muitos pensam. Se encontrado aí, deve ser punido para que sirva de exemplo, né?
E que fica a dica também, Adriel, já que teve esse vídeo que a pessoa filmou, que outras pessoas que receberam um vídeo desse não repasse, né? Porque igual você falou e comentou, de repente chega num familiar que nem sabe do acontecido. A pessoa, a mãe, está em casa, não sabe do que aconteceu nada, recebe um vídeo no WhatsApp, a filha ou o filho daquela situação, é muito triste. Então que as pessoas não repassem esse tipo de situação aí. Adriel, mais alguma informação aí do acidente? Obrigado. Além da equipe do Corpo de Bombeiros, teve também a PRE, né, Polícia Rodoviária Estadual. Teve mais alguma equipe de resgate, Adriel?
Cleber, a gente chegou no local lá, a PM ali da cidade de Abateá já estava dando um apoio, né, na sinalização. Então a gente acionou posteriormente a Polícia Rodoviária Estadual, o IML e a Polícia Civil para estar ali colhendo informações e a investigação do caso.